regiões russas antes consideradas fora do alcance dos combates. Um dos episódios mais marcantes ocorreu no início de julho, quando drones ucranianos atingiram a refinaria de Omsk, uma das maiores e mais importantes da Rússia, localizada a cerca de 2.500 quilômetros da linha de frente. E a reportagem, só para concluir, também destaca a dissonância entre o discurso oficial e a realidade apontada pelo órgão da ONU, não é? Embora o ataque não tenha provocado um colapso no abastecimento de combustíveis, a cidade enfrentou apenas 2 dias, né, de desabastecimento. O episódio abalou a sensação de segurança da população. A refinaria é estratégica para o país e responde por cerca de 1 em cada 8 litros de diesel consumidos na Rússia. São alguns dos destaques internacionais desta manhã de quarta.
Metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de...
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Heraldo Aguiar.
Rádio Cidade.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Polícia.
A Operação Metástase, que investiga um esquema interestadual de roubo de medicamentos oncológicos e imunossupressores, cumpriu um mandado em Jundiaí nesta terça-feira, dia 21. 5 pessoas foram presas em 4 estados diferentes. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital, a quadrilha tinha apoio do Terceiro Comando Puro, o TCP, e movimentou 33 milhões de reais em apenas 1 ano, utilizando empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. Os agentes cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 97 mandados de busca e apreensão, expedidos pela primeira vara especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 4 estados. No Rio de Janeiro, equipes foram ao Complexo da Maré, onde houve intenso tiroteio e barricadas em chamas, e para endereços na Baixada Fluminense. Mandados também foram cumpridos na cidade de São Paulo, em Santo André, São Caetano do Sul e também Jundiaí. As cidades de Goiânia e Belém também tiveram apoio das unidades policiais de cada estado para diligências. Em Jundiaí, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, mas nada foi apreendido e ninguém foi preso. As investigações apontavam que sócios de empresas falsas ligadas à organização criminosa estavam localizadas no município de Jundiaí. Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir a companheira na manhã desta segunda-feira última, dia 20, em Várzea Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a agressão ocorreu após uma discussão dentro da casa onde eles estavam. Durante a briga, o suspeito também teria quebrado e queimado objetos no imóvel. A guarda municipal foi acionada e os dois foram levados à delegacia. O homem foi preso em flagrante pela Delegacia de Defesa da Mulher do município. A Polícia Civil identificou a mãe da bebê recém-nascida encontrada dentro de uma lixeira no banheiro de um hospital particular na Vila Jardine, em Sorocaba, no domingo, dia 19. Trata-se de uma adolescente de 14 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a garota foi identificada pelas equipes da Delegacia de Defesa da Mulher ainda dentro do hospital. Durante as diligências iniciais, os investigadores ouviram as equipes de enfermagem do Hospital Evangélico, que relataram suspeita sobre a adolescente que havia dado entrada na unidade com sangramento vaginal. Em nota, o hospital confirmou que a criança foi encontrada na lixeira do banheiro do pronto-socorro. Imediatamente, a equipe médica prestou os primeiros cuidados de emergência, garantindo a sobrevivência da menina, e acionou a Polícia Militar e o SAMU. Após a estabilização, a recém-nascida foi transferida com vida para o conjunto hospitalar de Sorocaba, onde segue internada. 5 pessoas foram presas em flagrante após furtarem aproximadamente 300 quilos de cabos de telecomunicações na região de Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o grupo foi surpreendido durante a ação criminosa e tentou fugir, dando início a uma perseguição que seguiu por rodovias da região até o município de Valinhos. Durante o acompanhamento, os veículos utilizados pelos criminosos foram interceptados e toda a carga de cabos foi recuperada. Além do material furtado, ferramentas utilizadas para o corte dos fios também foram apreendidas. Os 5 suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem presos. Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 21, suspeito de agredir e ameaçar a esposa de morte em Cabreúva. Segundo a Polícia Civil, ele teria enforcado a esposa, que chegou a desmaiar por alguns segundos. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito xingou a mulher antes de segurá-la pelo pescoço e gritar com ela: "Eu vou te matar, eu vou te matar." Após a agressão, a vítima desmaiou e caiu sobre a pia. Pouco tempo depois, a mulher conseguiu se levantar, sair de casa e trancar o suspeito dentro do imóvel. Ela acionou a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu o homem. Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na madrugada de segunda-feira, dia 20, suspeita do crime de abandono de incapaz no bairro Vila Real, em Várzea Paulista. Ela é acusada de deixar 7 crianças com idades entre 10 meses e 12 anos trancada sozinha em uma residência. De acordo com o boletim de ocorrência, o conselho tutelar já havia recebido denúncias anônimas relatando que Laiane de Moraes Gouveia tinha o hábito de se ausentar da casa aos finais de semana, deixando os filhos desacompanhados. Na madrugada desta segunda-feira, conselheiros tutelares, apoiados por uma equipe da Guarda Civil Municipal, foram até o endereço. Após insistentes chamados no local, as equipes foram atendidas por uma adolescente de 12 anos. A menor relatou que a mãe havia saído de casa por volta das 19 horas do domingo, dia 19, e que ela não tinha contato imediato com a mãe. A garota realizou diversas tentativas de ligação até que a mãe atendeu o telefone por volta das 4 horas e 40 minutos. A mulher retornou à residência aproximadamente às 5h10 e permitiu a entrada dos agentes. No interior da casa, foram encontrados 7 menores totalmente desacompanhados de qualquer responsável maior de idade na Vila Real, em Várzea Paulista. E ali dentro da casa, ela recebeu voz de prisão. Um caso de injúria racial terminou em prisão nesta semana em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após uma discussão entre duas pessoas em um estabelecimento comercial. Durante a discussão, um dos envolvidos teria proferido ofensas de cunho racial contra a vítima. A Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem e encaminhou as partes ao plantão policial. Após ouvir testemunhas e analisar os fatos, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça. Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma motocicleta que, segundo denúncias de moradores, vinha provocando perturbação do sossego em diversos bairros de Jundiaí. O condutor dessa motocicleta barulhenta foi localizado durante patrulhamento e abordado pelos policiais. A motocicleta apresentava irregularidades e foi recolhida ao pátio. As autuações de trânsito também foram aplicadas. A Polícia Civil prendeu nesta semana um homem suspeito de matar um comerciante durante uma falsa negociação para a venda de um telefone celular em Campinas. Segundo as investigações, a vítima havia combinado o encontro por meio de um aplicativo de compra e venda, mas acabou surpreendida pelo criminoso durante a negociação. Após dias de investigação, equipes da Delegacia de Homicídios de Campinas conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi preso em cumprimento de mandado judicial. Durante a operação, os policiais também apreenderam aparelhos eletrônicos e outros materiais que estão sendo analisados para auxiliar no inquérito policial. Uma mulher filipina grávida de aproximadamente 6 meses e o filho dela, de 4 anos, foram resgatados de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado em Santana, na zona norte de São Paulo. O companheiro da vítima foi preso ao retornar ao imóvel. A mulher relatou que era impedida de sair de casa, tinha o celular controlado e estava sem acesso aos próprios documentos. O passaporte e o registro nacional migratório teriam sido retirados pelo homem. Segundo o boletim de ocorrência, as janelas também recebiam cadeados em algumas ocasiões. O menino também não podia deixar a residência. Ainda de acordo com o relato apresentado à polícia, o suspeito usava a criança para ameaçar a mãe. A vítima conseguiu pedir ajuda a parentes que vivem nos Estados Unidos. A família procurou um advogado que acionou a polícia militar e informou que o endereço onde estava. Uma denúncia sobre o caso também havia sido encaminhada ao Disque Denúncia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima denunciou agressões, ameaças, violência sexual. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado, estupro e perseguição. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A polícia militar informou que o homem já havia sido condenado por manter a mesma mulher em cárcere privado no Rio de Janeiro. Depois de deixar a prisão, ele teria procurado a vítima em São Paulo e voltado a morar com ela. O casal vive no Brasil há cerca de 13 anos e estava em São Paulo havia aproximadamente 4 anos, conforme as informações apresentadas no registro policial. A identidade da mulher foi preservada. Duas trabalhadoras rurais morreram e ao menos 24 pessoas ficaram feridas após o ônibus em que viajavam tombar na manhã desta terça-feira, dia 21, em Águas da Prata, no interior de São Paulo. 8 vítimas foram socorridas em estado grave. O grupo seguia para uma lavoura de cebolas em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 6h30, horário de Brasília, em um trecho de serra da rodovia Deputado Januário Mantelli Neto, ASP-215, próximo à divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. As mulheres que morreram foram identificadas como Maria Eduarda Correia Ferreira, de 19 anos, moradora em Itobi, e Josefa Alexandre da Silva, de 59 anos, de Santa Cruz das Palmeiras. As duas morreram ali no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava 45 trabalhadores de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Itobi, municípios do interior paulista. O motorista Valdeci Lourenço de Souza, de 49 anos, afirmou que percebeu uma falha nos freios do ônibus quando iniciou a descida da serra. Ele disse ter direcionado o veículo contra a defensa metálica para impedir que o ônibus ganhasse velocidade e caísse em uma ribanceira. O ônibus bateu contra a estrutura de proteção e tombou às margens da rodovia. O motorista declarou ainda que o ônibus havia passado por uma revisão recentemente. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Águas da Prata e São João da Boa Vista, em São Paulo, além de Poços de Caldas, em Minas Gerais. 5 mulheres e 2 homens deram entrada no pronto-socorro de Águas da Prata, com ferimentos leves. 4 pacientes já haviam recebido alta até a última atualização divulgada sobre o atendimento. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais, da Polícia Militar Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, do Departamento de Estradas de Rodagem DER e ambulâncias municipais. 16 passageiros que não se feriram foram levados de volta às suas cidades em outros ônibus disponibilizado pelo Sindicato Rural de Vargem Grande do Sul. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Te fingir pra mim só é, será possível. Sob holofotes num cenário como ator. E pra você mentir, fingir é impossível. É construir a sombra onde a luz de amor. Eu acredito e sempre acreditei na vida, de uma maneira muito forte, muito intensa. É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração, que ele só pulsa, bate, chora, mas não pensa. Estou tentando resolver esse problema, onde uma cena cresce mais que seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, Rio e canoa sabem mais que pescador. Música. tarde de verão. Dependerá de nós as cores com os matizes, pra esse arco-íris transformar o coração.
São
Rio e canoa sabem mais que pescador. Rio e canoa sabem mais que pescador.
Ele disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, amor que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento. Sem treinamento se mostra incompetente, o cidadão por outro lado se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem Max, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como um pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
can go a very long, long way. Maybe just do the dishes, I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like,
I get wet, that's for you. The anchor, responsible guy, so long as my shadow. Treating me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. A little respect for women can get you very, very far. Remembering how to use your phone gets me
oh so high.
Considering I have feelings, I'm like, why am I close to one? Offering to do anything, I'm like, oh my god.
I get wet, wet for you.
YK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira que o Brasil buscará sempre negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países causadas pela taxação de 25% sobre produtos brasileiros anunciada na semana passada e que entram em vigor na quarta-feira, dia 22. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros após concluir uma investigação comercial conduzida pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos. A aplicação começa nesta quarta-feira, dia 22. O vice-presidente deu a declaração em entrevista após a primeira rodada de reuniões com os setores produtivos que serão atingidos pela decisão do governo de Donald Trump. Perguntado sobre a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo estuda todas as possibilidades e deve adotar as medidas no momento adequado. Nesta terça-feira, representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, afirmaram que são contra a aplicação de reciprocidade tarifária sobre produtos americanos exportados ao Brasil. Os representantes dos setores se reuniram com o vice-presidente e com os ministros Márcio Elias Rosa e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Segundo Elias Rosa, o governo está levantando informações com os setores mais afetados pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos para medir os impactos sobre empregos, competitividade e lucro das empresas. De acordo com o ministro, o governo também trabalha em parceria com a Apex Brasil para abrir novos mercados aos produtos brasileiros. Representantes da ABIMAC também defenderam ampliação do programa Brasil Soberano, que prevê linhas de crédito com melhores condições para os setores afetados pelo tarifaço. O governo já indicou que deve reforçar esse programa Brasil Solidário.
O trajeto entre casa e trabalho deixou de ser apenas parte da rotina e passou a influenciar uma decisão importante: aceitar ou não uma vaga de emprego. Uma pesquisa da empresa de benefícios Pluxi mostra que 85% dos brasileiros consideram o benefício da mobilidade na hora de escolher uma oportunidade profissional. O levantamento realizado com 680 trabalhadores formais revela ainda que quase metade deles enfrenta dificuldades no deslocamento diário e 6 em cada 10 consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo. Para Rodrigo Bellini, gerente comercial de mobilidade da Pluxi Brasil, esse cenário mostra que a mobilidade passou a ter um papel estratégico para empresas que olham para a experiência dos seus colaboradores. Isso porque o deslocamento influencia a qualidade de vida, a disposição, a produtividade e até a permanência das pessoas nas empresas.
O modo como as pessoas vivem e se deslocam mudou, principalmente depois da pandemia. E a mobilidade precisa acompanhar essa mudança. A gente percebe que cada vez mais o trabalhador busca por essa autonomia para escolher a melhor forma de se deslocar. E é aí que as empresas têm a oportunidade de oferecer um benefício mais flexível e que esteja alinhado ao cotidiano desses usuários. E quando isso acontece, todo mundo ganha. O colaborador tem uma experiência melhor, a empresa também melhora a atração de talentos e eu acho que o melhor de tudo, né? Ela consegue reter esses talentos.
O estudo aponta ainda uma mudança nas expectativas dos trabalhadores. 7 em cada 10 entrevistados demonstram interesse por soluções de mobilidade mais flexíveis, que permitam combinar diferentes meios de transporte e a necessidade de cada deslocamento. A tendência acompanha as transformações do mercado de trabalho, em que fatores como bem-estar, flexibilidade e experiência do colaborador ganham cada vez mais peso na atração e retenção de talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou nesta terça-feira, dia 21, a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e também do governo. A norma, que será publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 22, e entra em vigor imediatamente, estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Ao mesmo tempo, restabelece autorização permanente para uma lista de atividades consideradas essenciais ou de interesse público. Com a nova regulamentação, empresas do comércio somente poderão funcionar em feriados quando houver previsão em convenção coletiva da categoria. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento em feriados para as atividades abrangidas pela norma. A regra mantém a necessidade de observância da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e da legislação municipal aplicável.
Hoje, profissionais de diferentes áreas precisam se atualizar constantemente para acompanhar novas ferramentas, linguagens e formas de trabalho. Transformações tecnológicas aceleradas e novas demandas do mercado, o aprendizado contínuo deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. Gabriel Araújo, administrador e integrante do Grupo Temático Jovem no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala por que o modelo tradicional de estudar, se formar e depois apenas trabalhar já não atende às demandas do mercado atual de trabalho.
Aquele profissional que não se qualifica dentro da organização que ele representa no momento, ele aí permanece nessa organização, mas muitas das vezes estagnado em um certo cargo, enquanto outros profissionais, mas aquele que se atualiza frequentemente, consegue alcançar cargos e posições que aquele profissional que se acomodou e que não busca uma qualificação contínua não consegue alcançar no momento.
A ideia de que existe um momento da vida em que o aprendizado chega ao fim está cada vez mais distante da realidade. Nesse cenário, o conceito de aprendizado ao longo da vida ganha força. O administrador destaca o papel das empresas no processo de uma cultura de aprendizado constante.
O papel das empresas nesse processo é fundamental. A empresa passa a contar com profissionais mais preparados e capazes de se adaptar às mudanças do mercado. E até mesmo mais organização, disciplina e autonomia para enfrentar os desafios do dia a dia. Podemos dizer que incentivar aprendizado contínuo fortalece a competitividade da empresa, melhora os resultados e contribui para o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores.
Mais do que um diferencial competitivo, o aprendizado contínuo passou a ser uma forma de adaptação às exigências do mundo contemporâneo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
O Conselho Curador do FGTS vai se reunir na próxima terça-feira, dia 28, para decidir sobre a distribuição de lucros do exercício de 2025. A estimativa é que seja aprovado o repasse de 13,04 bilhões de reais a cerca de 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta vinculada do FGTS até o fim do ano passado. O valor, conforme cálculos do governo, equivale a 89% dos 14,6 bilhões de reais de resultado positivo registrados em um total de receitas de 64,5 bilhões de reais em 2025. A quantia dividida de forma proporcional entre os cotistas, ou seja, quem tem saldo maior na conta vinculada tem direito a uma fatia maior dos lucros. Na prática, o FGTS distribuirá aproximadamente 18,68 reais para cada R$1.000 na conta. O cálculo a ser feito é multiplicar o saldo registrado na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo número 0,01868341. A previsão é que o dinheiro seja creditado até 31 de agosto. O crédito representa um crescimento de 1,87% acima do teto em uma rentabilidade total de 6,90%, cerca de 2,53 pontos percentuais acima da inflação oficial. Os trabalhadores podem consultar o crédito da distribuição dos lucros pelo aplicativo FGTS, onde o valor aparece no extrato da conta vinculada como lançamento de distribuição de resultados. A consulta também pode ser feita pelo portal da Caixa Econômica Federal ou presencialmente em uma agência do banco. O Conselho Curador do FGTS é um órgão paritário com composição tripartite entre governo, 12 vagas, trabalhadores, 6 vagas e empregadores, 6 vagas. A presidência é exercida pelo ministro do Trabalho e Emprego, atualmente Luiz Marinho. No ano passado, o Conselho do FGTS distribuiu 12,9 bilhões de reais contra 15,2 bilhões de reais em 2024.
O interesse por seguros está crescendo entre moradores de comunidades e periferias brasileiras. Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, em parceria com o Instituto Locomotiva, mostrou que 85% dos entrevistados já buscaram informações sobre seguros ou gostariam de conhecer melhor esse tipo de proteção financeira. Apesar do cenário, a contratação ainda esbarra em desafios do dia a dia. Conseguir pagar as contas do mês representam 84% das preocupações dos entrevistados, enquanto apenas 16% estão voltadas para o futuro, dificultando o planejamento financeiro. Raquel Rua Batista, diretora de projetos especiais do Instituto Locomotiva, explica que os recursos informais ainda são usados para imprevistos financeiros.
Na medida em que você não tem uma estrutura formal de proteção em relação a isso, as pessoas criam estruturas para lidar com um imprevisto no dia a dia. Então, é o empréstimo do amigo, o empréstimo do cartão de crédito do seu vizinho ou de algum parente que, né, que você vai usar o crédito dele como empréstimo para poder resolver uma emergência. É a vaquinha para poder resolver a emergência da morte de algum parente. O primeiro pensamento, o primeiro recurso que essas pessoas vão mobilizar são os recursos informais, porque os recursos formais não fazem parte do repertório ou não são possíveis de ser acessados.
Além das restrições de renda, há desconfiança sobre o funcionamento dos produtos securitários e como acessar os benefícios. Roberto Santos, presidente do Conselho da CNSEG, reforçou que os produtos precisam ser adaptados e compatíveis com os riscos do cotidiano.
Para uma família em situação de maior vulnerabilidade, um imprevisto como uma doença, um acidente ou a interrupção de um pequeno negócio pode comprometer profundamente o orçamento. E é exatamente nesses momentos que a proteção financeira e securitária mostra o seu valor, ajudando as pessoas a atravessar dificuldades e a recomeçar. Não basta apenas que o produto exista, ele precisa ser entendido. Não basta que o preço seja baixo, ele precisa ser percebido como justo e compatível com a realidade da família.
Cerca de 17 milhões de pessoas vivem em mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo país. Entre os entrevistados, 69% também afirmaram que gostariam de encontrar seguros específicos e acessíveis à realidade da população. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
De mim, que eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles, nunca mais vou atirar.
grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu.
Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate na porta do céu.
acertando as estrelas.
Rádio Cidade.
Quando eu fui ferido, que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia noite, à meia luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. I'm all yours. You've got all my love, whether it rains, it remains. You've got all.